carta de Romanos, de Paulo, né, aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler o verso 28 e 29. É legal pregar aqui no Éden, né? Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão... Muitos irmãos. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos. Felicidade na tua presença. E podermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Muito obrigado porque o Senhor Pai nos confiou e nos deu uma missão de cada vez mais nós sermos parecidos com Cristo Jesus. Muitas vezes, Senhor, nós não entendemos isso. Muitas vezes, Senhor, nós olhamos para nossas estruturas humanas, falhas, imperfeitas, e nós ficamos perguntando como nós podemos fazer isso. Mas mesmo que seja impossível para nós, mesmo que pareça, Senhor, muito distante, o Senhor tem olhos que vão muito além do nosso entendimento. O Senhor confia em cada um de nós, o Senhor nos chama, nos predestina, Senhor, a sermos parecidos com Jesus, e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, cooperam para o bem que queremos e aceitamos esse desafio e essa missão de sermos conforme a imagem do seu Filho. Esse texto, é ou não é? Nós vemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós que amamos a Deus, que somos chamados segundo o propósito dEle. Olha para o irmão do seu lado e... Porque Deus entende que existe algo que nós devemos fazer, nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, cheios de falha, cheios de imperfeições, como nós somos. Só que isso mostra que nós devemos prosseguir, nós devemos crescer, nós devemos avançar para sermos como Jesus era. Jesus era perfeito? Era. Jesus era bom? Era. A irmã falou maravilhoso, ele era maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz, não é? Mas quantos de nós, eu já sei que todo mundo aqui já é bonzinho, glória a Deus por isso. Mas quantos de nós, que chegamos aqui na igreja, não éramos tão bonzinhos assim? Deus tem feito uma obra na sua vida? Deus tem transformado você diariamente? Isso mostra que esse texto se faz verdade em nossas vidas a cada dia, a cada momento que nós recebemos a palavra, a cada momento que nós entendemos mais a revelação do que Deus tem para nossas vidas. Quando nós mais entendemos o propósito de Deus para nós, nós mais nos transformamos. E eu quero falar para você, que você foi chamado para fazer a diferença. Esse é o título dessa mensagem, chamados para fazer a diferença. Porque nós devemos fazer obras conforme as obras de Jesus, e ainda maiores, porque assim Ele garantiu para nós. Ele falou que obras muito maiores do que estas, aquelas que Ele já havia feito, nós, seus discípulos, faríamos. E nós procuramos, muitas vezes, nos acomodar numa posição confortável, acomodada, de simplesmente recebermos a nossa salvação e ficarmos esperando a volta de Jesus para que Ele venha e nos tire desse mundo terrível e difícil. Mas isso não é o propósito de Deus para nós, amém? Vira para o seu irmão e fala assim para ele, o propósito de Deus não é a salvação. Pastor! Como a minha rede diz, pastor! O propósito de Deus não é a salvação. Não. O propósito de Deus não é a salvação. A salvação foi apenas uma correção de um percurso. A salvação foi apenas o conserto daquilo que Adão e Eva erraram. Maçãzinha aqui está parecendo muito boa, viu? É de verdade. Eles erraram, eles comeram o fruto que não era para comer, desobedeceram a Deus, saíram da presença de Deus. E Deus, assim como Ele matou aquele animal para fazer as vestes para os dois, apontava para um sacrifício que Ele ia fazer através de Jesus, trazendo novamente a salvação para o mundo, através de Jesus, e retomar o propósito de Deus para o homem, que Ele não poderia cumprir por causa do pecado. Essa é a obra da cruz, o conserto. o realinhamento, a correção de um percurso que foi errado. Isso é a salvação. Mas a salvação não é o propósito final de Deus. A salvação é apenas o começo de um processo em nossas vidas. Quem foi salvo aqui? Glória a Deus, eu também fui. Então nós precisamos entender o processo que Deus tem para nós, que se inicia na salvação. Que se inicia no momento que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ali é o start, é o início de uma nova missão, de uma nova vida. Por isso que nós nascemos de novo, na medida que nós conhecemos esse sacrifício de Jesus. Porque nós morremos para o que nós éramos e passamos a viver aquilo que Deus tem para nós. Buscar a imagem, a sermos conforme a imagem do seu Filho. Do Filho de Deus, unigênito. E o primogênito entre muitos irmãos. Significa que Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o modelo, ele é o padrão que nós devemos prosseguir e sermos como ele. Quantos aqui já tiveram um padrão para a sua vida? Uma pessoa, um artista, um cantor, um irmão. Você não teve? Todo mundo teve. Uma pessoa que você admirava muito, você olhava para ela e falava, puxa, eu quero ser igualzinho a essa pessoa. Por que que existe a moda? Sabe como é que funciona a moda? Funciona assim. Os estilistas, aquelas pessoas que estão lá dirigindo as grandes empresas, eles criam uma tendência, e aí pegam dessa tendência, fazem os desfiles, que às vezes a gente olha na televisão, é tudo estranho, umas roupas estranhas, feias, muitas vezes. Só que aquelas roupas vão parar no cinema, vão parar na novela, vão parar na televisão e na mídia, e a gente começa a olhar aquilo com artistas vestindo aquelas roupas, aqueles modelos, aquelas tendências, e aí a gente olha para aquilo e fala, puxa, eu, por exemplo, olho para o Arnold Schwarzenegger, que tem muito o meu biotipo, né? E se colocar uma roupa nele lá, eu olho e falo, puxa, eu sou tão fã do Arnold Schwarzenegger, que eu vou me vestir igual a ele. Se ele usa uma camiseta azul, eu vou usar uma camiseta azul e assim por diante. E aí a pessoa olha na novela, olha no filme e quer ser igual àqueles artistas. O ser humano busca sempre um padrão. Só que Deus estabeleceu um padrão para nós. Não é nenhum artista. Não é nenhuma pessoa da mídia. Não é nenhum cantor. É Jesus Cristo. Amém? E eu estou falando que você não vai ser um padrão para as pessoas. Você vai ser um padrão para a pessoa. Sabe por quê? Um dia, sabe o que o apóstolo Paulo falou? Sede meus... Vamos lá de novo. Sede meus... Porque eu sou de Cristo. Olha que coisa interessante. O padrão não era Paulo, o padrão era Cristo. Mas Paulo se identificava de tal forma com Jesus que ele podia falar isso. Sejam iguais a mim, porque eu sigo o padrão que é Jesus. Amém? Será que você pode falar isso? Pode me imitar que eu imito a Jesus. Talvez não. Talvez um pouco. Talvez bastante, eu não sei. Mas eu queria hoje trazer um pouco da vida e da missão de Jesus para que nós entendamos, para que nós busquemos ser iguais a Ele. Amém? Agora que você está em Romanos, você vai voltar um pouquinho para o Evangelho de João, no capítulo 3. Num verso que ninguém conhece aqui. 3:16. Vocês podem recitar esse verso decorado. Mas a gente não vai ler só o 16, a gente vai ler mais um pouquinho. Mas abre lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do 16, até o verso 18. E depois a gente vai ler o verso 21. Acharam, hein? João 3, verso 16, diz assim. Vamos ler juntos, pelo menos, o 16? Se você que souber de cor, vem com a gente agora. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas... tenha a vida eterna. Esse para mim é um dos versos mais poderosos da Bíblia. Eu não canso de ler esse verso, nunca. Nunca, né? Agora só acompanha comigo aqui no verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deixa eu continuar agora no verso 19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega à luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Só até aqui. Olha que coisa interessante. Sabe quem falou essas coisas? Foi o próprio Jesus. Jesus estava falando com Nicodemos. Você vê um pouquinho para trás, você vê quando Jesus começa a falar com Nicodemos, ele explana sobre a questão do novo nascimento. E aí ele continua falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual é o propósito do Filho de Deus, então? Qual é? Quem é o Filho de Deus que nós estamos falando aqui no texto? Jesus. E qual que é o propósito dele? É julgar o mundo? É o quê? Salvar o mundo. Esse é o propósito do Filho de Deus. Salvar o mundo. Porque o mundo já está condenado. Aquele que não conhece Jesus já está condenado. É uma triste realidade. Quem não conhece a vida, está em trevas, está em morte. E o propósito de Jesus vindo à Terra era fazer aquela correção. Porque quando Deus criou o homem, não criou o homem condenado. Criou o homem com autoridade. Criou o homem com inteligência. Criou o homem, na minha forma de entender, para ele viver para sempre. Encher essa terra, não somente com a sua descendência, mas com o padrão de Deus. Aquele jardim onde eles estavam, era um padrão para que o homem espalhasse para a terra inteira. Mas o homem perdeu esse foco. E aí Jesus vem para quê? Para salvar esse homem que estava debaixo do poder do pecado e da condenação. Essa é a obra de Jesus. Esse é o propósito de Jesus. Verso 18 diz, quem nele não crê, já está julgado, já está condenado. E aí, nós vemos que quem pratica a verdade se aproxima da luz. Significa que existe um teste de verdade para nós nos achegarmos a Deus. Já vi isso daqui a pouco. Mas esses ensinamentos, essas palavras de Jesus, são muito poderosas. Mas o que eu mais admiro em Jesus, não são apenas as suas palavras. Fala para o irmão do seu lado, Jesus não só fala não. Ele faz. Amém? Jesus é gente que faz. Amém? E um pouquinho lá para frente, depois ele sai daquele lugar, ele estava ali conversando com Nicodemos, e ele vai até Samaria, ele passa por Samaria. Chegando em Samaria, os seus discípulos vão comprar comida, e ele fica num poço. E aí no capítulo 4, vamos acompanhar esse texto, para a gente ver que Jesus, ele não apenas fala, mas ele começa a agir segundo as suas palavras. Não sendo uma pessoa, um demagogo, só falando de teorias, mas ele começa a colocar na prática aquilo que ele tinha falado para Nicodemos. E a partir do verso 9, do capítulo 4, diz assim a palavra. Verso 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam, nem se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus que há em o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias água e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, não tens como tirar a água do poço. Ele é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim também os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui por enquanto. Oh, Jesus, é tremendo esse cara, né? Eu falo pro pessoal lá embaixo, Jesus é o cara. Nós somos humanos. Amém? Nós somos os manos dele ainda. Glória a Deus. Mas, olha que coisa interessante. Ele estava ali sentado no poço. Aparece aquela mulher samaritana e ele pede água para ela. Agora, antes de nós entrarmos no diálogo dos dois ali, nós precisamos entender o contexto cultural daquela época, que os judeus não se falavam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo que, por causa da mescla, do sincretismo religioso, da mistura de deuses e tudo mais, haviam assim criado uma grande barreira contra os judeus. Existia entre eles um grande preconceito. Os judeus olhavam para os samaritanos e falavam, ei, esse povo aí adora um monte de deuses. E pensam que adoram a Deus. E os samaritanos olhavam para os judeus e falavam, esse povo metido. Eles pensam que só eles estão na presença de Deus. Mas nós também temos Deus. Estão pensando o quê? Depois você pode entender um pouquinho melhor o início dessa mistura religiosa. Se quiser anotar, está em 2 Reis, no capítulo 17, se eu não me engano. Quando começam ali a mistura de povos em Samaria e a entrada de vários deuses naquele lugar. Mas, ali inicia-se aquela história e por séculos, essa diferença racial e cultural e religiosa faz com que os dois povos não se suportem, se odeiem. E de repente Jesus se depara com uma mulher daquele povo, uma mulher samaritana. E além de ela ser samaritana, ela era uma mulher. E nós sabemos que lá no Oriente Médio, hoje ainda é assim em muitos países, mas naquela época, os homens não podiam falar com as mulheres assim. Não era bem assim como é hoje aqui no Brasil. Você chega com uma pessoa no ponto de ônibus, uma mulher, e fala, pô, que oração? Ela responde. Não é bem assim que funciona lá. Naquela época era pior ainda. Mas Jesus quebra com os paradigmas. Quebra com os padrões de religião e de cultura. E pede água para aquela mulher. Agora, as barreiras no coração daquele povo e daquela mulher eram tão grandes, que por 3 vezes, aquela mulher, ela argumenta com Jesus. Ela afronta Jesus. A primeira vez, ela fala assim para ele, como é que você, sendo um homem judeu, pede água para mim, que sou uma mulher e samaritana? Ela não podia simplesmente dar água para Jesus? Vocês acham que nesse diálogo, se ela quisesse ali terminar aquela conversa, ela não daria? Mas por que ela fez isso? Por que ela afrontou? Porque tinha uma barreira no coração dela. Ela estava debaixo de um engano cultural e religioso por séculos. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Mas a intenção de Jesus não era responder aquela mulher ou, sei lá, ser melhor do que ela. Mas Jesus decide abrir os seus olhos. E aí Jesus começa um diálogo com ela. E aí, não bastando a primeira afronta daquela mulher para Jesus, vem a segunda. Porque ele fala, olha, você não conhece quem está te pedindo. Porque se você conhecesse quem está te pedindo água para beber, você pediria água viva. Aí ela fala assim para ele. Aquela risada bem cínica. Você não tem nenhum baldinho aí com você? Você não tem nenhuma cordinha aí com você? Para tirar a água do poço. Esse poço aqui é fundo, nego. Segunda afronta. Ela queria, mais uma vez, colocar aquela barreira. De certa forma, dar o troco para o povo judeu. Na pessoa de Jesus. E ela fala ainda mais para ele. Tem mais. Tem mais. Vocês judeus, se julgam aí o povo de Deus. Eu estou contextualizando, amém? Não está escrito na palavra. Mas eu creio que isso estava no coração daquela mulher. Vocês aí que falam que são o povo judeu, o povo de Deus e tudo mais, que falam que são descendência de Jacó, mas nós também somos. Nós também somos descendência de Jacó. E o nosso pai, Jacó, você está falando que você é maior do que ele? Você está falando que você é melhor do que Jacó? Porque ele mesmo bebeu dessa água. E deu aos seus filhos, e deu também para o seu gado. E aí Jesus começa a mostrar para aquela mulher que ele tinha algo muito melhor do que Jacó, do que judeus, do que samaritanos, do que diferenças culturais, raciais, religiosas, enfim. Ele tinha algo muito melhor para ela. E aí, nós voltamos então à palavra, E vemos que depois que ele fala, aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ele fala assim, a mulher responde para ele, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir buscá-la aqui. Aí já muda. As barreiras daquela mulher caem por terra, e aí, em vez de Jesus estar pedindo água para ela, ela pede água para Jesus. Veja como Jesus vira o jogo aqui. Ele mostra completamente uma outra realidade para aquela mulher. E aí vem o teste da verdade. Jesus fala para ela assim, então vai, chama o seu marido e volta aqui. Qual que é a resposta daquela mulher? Não tenho marido. Algumas versões dizem assim, disseste bem, não tenho marido. Outras versões falam, verdadeiramente disseste que não tem marido. Ou em verdade, e bem disseste que não tem marido. Aquela mulher estava numa condição irregular no contexto do povo, da religião daquele povo, da cultura daquele povo. E Jesus continua falando, porque 5 maridos você teve, e o que você tem hoje não é o seu marido. A revelação vem. E aquela mulher já não enxerga Jesus mais como um judeu, como alguém que ela não gostava, como alguém que fazia parte de um povo que ela tinha raiva, preconceito, mas ela viu Jesus como um profeta, como um homem de Deus. E aí ela começa a ter uma conversa com Jesus, e Jesus se apresenta para ela, um pouco mais para frente, como Cristo. E sabe o que aquela mulher faz? Ela deixa o seu cântaro, o seu balde para pegar a água, sai correndo para a cidade onde ela morava. E ela começa a falar para todo mundo de Jesus. E aí diz a palavra que ela, vamos ver lá na frente um pouco agora. Deixa eu ver aqui. Verso 28, do capítulo 4. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi a uma cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher, que até alguns minutos atrás, há instantes atrás, tinha uma grande barreira com Jesus. Uma grande dificuldade, uma distância muito grande. Mas então, de repente, ela deixa tudo que ela tinha ali e corre na cidade e traz o povo para ouvir Jesus. Agora, Daniel, você falou... Primeiro, que nós devemos ser a imagem de Jesus. Depois nós vimos que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E agora você fala da história da mulher samaritana, que ele vai lá e conversa com aquela mulher acabou conhecendo como Cristo. O que nós devemos ser mesmo, conforme a imagem de quem? De Jesus. Se nós tipificarmos esse texto, entendermos que Jesus aqui, nessa história... Deve ser eu e você? Quem é a mulher samaritana? Pergunto eu. Quais são as mulheres samaritanas? E não estou falando que vai ser uma mulher. Eu estou falando que é um tipo, um exemplo, um simbolismo. Quem são as mulheres samaritanas que estão ao nosso redor, que precisam de sair de uma posição de condenação para uma posição de salvação? Quantas mulheres samaritanas você conhece na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu círculo de amizades, na sua rua, no seu bairro? Quantas mulheres samaritanas nós conhecemos? E aí, eu quero contextualizar hoje o que acontece com a gente em relação a esse texto. Quantas vezes você chega para uma pessoa e começa a falar com ela, e ela vem com pedras e paus para cima de você porque você é crente. Já aconteceu isso? Já aconteceu aquele negócio de você começar a falar da Bíblia com uma pessoa, a pessoa fala, é isso, dinossauros? Como é que é esse negócio aí? E aquela pergunta então, a Bíblia aí foi escrita por homens. Foi escrita por homens, inspirada por Deus. E aí vem um monte de objeções em relação à palavra, em relação... ao testemunho que Deus nos trouxe em relação à sua própria vida. Porque veja,
Você pode ser de qualquer religião. Se você roubar, matar, mentir, fizer alguma coisa de errado, ninguém vai falar a sua religião. É assim ou não é? Mas, se você é crente, foi crente, tudo bem? Se você é crente e fizer alguma coisa de errado, sabe o que o pessoal vai falar? Crente safado. É ou não é? Quantas vezes que a gente vê na televisão, homem evangélico, espanca, mata, faz e não sei o quê? Vocês já viram alguém falar assim na televisão? Homem espírita matou, roubou, destruiu alguma coisa? Falam a religião dele? Isso mostra que nós estamos de um lado onde por séculos e até por milênios, nós já estamos 2000 anos depois do que aconteceu, essas histórias aqui que nós lemos no Novo Testamento, na época de Jesus, por séculos, mais de 1000 anos, quase 2000 anos atrás, existe uma diferença cultural, religiosa, e um preconceito muito grande do mundo, das mulheres samaritanas contra a igreja e o pior, da igreja contra o mundo. E é justamente essa barreira que nós temos que quebrá-la. Nós temos que destruí-la. Porque muitas vezes a gente aceita Jesus e acha que a gente chega numa posição muito boa. Ah, agora eu sou crente, estou salvo. Glória a Deus por isso. E o mundo? O mundo que se exploda. E as pessoas estão indo para o inferno. Que vão? Eu não aceitei Jesus, elas também podem aceitar. Elas que se arrependam dos seus pecados. Eu fiz a minha parte. E ó, tem mais. Salvação é individual. É ou não é, pastor Eduardo? Então cada um que aceite Jesus. Liga a televisão lá no canal 13, lá, vai estar passando o R.R. Soares. Aceita Jesus, está tudo certo. Mas eles nem querem assistir o R.R. Soares. Nem querem vir na igreja quando eu convido. Nem vão na célula quando eu chamo. Então quer saber de uma coisa? Quer ficar com o diabo? Abraça ele e vai os dois para o inferno. É triste. Mas muitas vezes a igreja pensa desse jeito. Quantas vezes você já passou lá na Praça da Sé, Praça Getúlio Vargas, nas praças por aí, e está lá um pregador gritando, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É assim ou não é? É uma mensagem de condenação atrás da outra. Quantas vezes que a gente vê as pessoas falando de inferno, de inferno, de inferno? Mas que inferno? Fala do céu! Fala do reino! Fala da salvação! Não adianta ficar amedrontando as pessoas com o diabo para que elas venham para Deus. Está errado o caminho. Temos que mostrar Deus para as pessoas. Temos que mostrar a fonte que jorra para a vida eterna. As águas que ninguém mais... que quando bebe ninguém mais tem sede. É isso que nós precisamos mostrar para as pessoas. É esse o propósito para os filhos de Deus. Amém? Salvar o mundo. Sermos conforme Jesus era. Assim como Jesus fez as suas obras, nós devemos fazê-las também. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Não adianta nós chegarmos numa igreja e sentarmos no nosso banquinho. Sermos espectadores espirituais, consumidores espirituais e falarmos assim, vamos ver hoje se a palavra vai ser boa. Deixa eu ver. Vamos avaliar o pastor que vai pregar. Está errado. Nós precisamos entender que você vem aqui para aprender a palavra, para compartilhar a palavra. Mas o que nós ensinamos aqui, o que nós compartilhamos aqui, é para que você, quando você sair daquela porta, você já está no seu campo missionário. Amém? Tem uma faixa, se não me engano, aqui atrás. Então, vou ter que mudar essa faixa. Tem que colocar no lugar onde todo mundo passa e vê, né, não, Eduardo? Está escrito assim, você... Está lá embaixo? Na escada tem. Depois você passa lá e lê essa faixa. Está escrito assim, você está voltando agora para o seu campo missionário. Irmão, você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para o Zâmbia, para o Sri Lanka, para a Índia. Tem... uma África, um Sri Lanka, uma Índia esperando por você aqui. Amém? Não estou falando que não devam ter missionários. Tem que ter. Tem que ter missionários. Nós vamos ter missionários aqui, em nome de Jesus. Não é o tempo ainda, mas eu creio que nós vamos ter. Mas, nós precisamos começar pela nossa casa, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, para depois de Jerusalém, alcançarmos os confins da terra. É assim que funciona a palavra de salvação. Nós começamos aqui. Depois nós vamos estender isso para o mundo todo. Eu creio que eu vou pregar em outros países. Eu creio nisso. Mas hoje, se me convidarem, eu não quero nem ir, sabia? Se falar hoje, Daniel, você vai pregar lá nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país, eu falo assim, mas será que é o momento de eu fazer isso agora? Eu vou relutar muito, porque eu acho que não é o tempo. Mas eu sei no meu coração que um dia eu vou estar nesses lugares. Eu tenho certeza disso. Não é o tempo ainda. Sabe por quê? Porque eu tenho um tempo para aprender aqui. Tenho um tempo para eu exercer aqui, em Guarulhos, minha terra. Minha terra. Começa aqui. Começa pela minha casa, pela minha família, pelo meu bairro, pela minha cidade. Depois a gente vai pensar em outras coisas. Mas eu quero alcançar o propósito de Deus, que é a salvação para as pessoas perdidas, hoje e na minha geração. Amém? Esse é o nosso desafio. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Agora, por que Jesus se preocupou tanto com aquela mulher? Ele podia ter desistido dela. Dá de beber para mim? É, como é que você, sendo judeu, me pede para eu ser uma mulher samaritana? Ele podia olhar para ela e falar assim, ah, quer saber uma coisa, meu? Falou. Até mais. Deixa quieto. Você é samaritana mesmo. Você é pecadora mesmo. E tem mais, eu tô ligado que você tem 5 maridos. E o que você tem hoje, ó, esquema, né? Esquema, tô ligado. Mas Jesus não fez isso. Sabe, Jesus já sabia da condição daquela mulher. Ele sabia que ela vivia debaixo de um espírito de engano terrível. Ele sabia disso. E ele amou aquela mulher. Ele sabia o quanto ela era importante para Deus. E ele ministra na vida dela. Ele ministra na vida dela. Agora eu queria trazer, para nós encerrarmos, um paralelo para nossas vidas. Se nós temos que ser conforme a imagem de Jesus, nós precisamos fazer a mesma coisa. Essas mulheres samaritanas, talvez sejam católicos, talvez sejam espíritas, talvez sejam budistas, talvez sejam ateus. E por aí vai, tantos eus e religiões que temos por aí. Essas pessoas, sempre quando você falar de Jesus para elas, elas vão levantar uma objeção contra você. E eu quero falar para você algo, quero dar uma dica para você. Nunca fique nervoso com essas pessoas. Nunca fique chateado com o que elas levantarem contra você, com o que elas falarem contra você. Não fique triste por causa disso. Porque se a pessoa está em engano, ela não sabe o que ela está fazendo. Lembra do que Jesus fez na cruz? Quem tem que ser igual a Jesus aqui? Quer ser igual a Jesus? Então olha para o irmão do seu lado e fala assim, ser igual a Jesus necessita que você também tem que ir para a cruz. Ai, pastor, aí não. Fala da cruz. Mas Jesus mesmo, machucado, ensanguentado, cheio de hematomas e pregado numa cruz, um pouco antes de morrer, ele olha para todo mundo e fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus sabia que as pessoas estavam debaixo de um espírito de engano terrível, e nós precisamos estar nessa cruz também, quando alguém chegar para você e começar a acusar você, começar a levantar falso testemunho contra você, começar a difamar você, começar a falar mal da sua igreja, ou até do pastor da sua igreja. Eu já fui nessa igreja aí. Olha, uma vez fui lá, olha, é terrível lá, hein? Tá louco, hein? Não quero nunca mais entrar naquele lugar. Você fala, puxa, mas... tenho raiva ou não? Vou ficar chateada com isso ou não? Não fique. Decida amar essa pessoa. Tem algumas características que Jesus mostrou aqui, que nós devemos fazer a mesma coisa. A primeira delas, nós temos que entender, como nós lemos desde o princípio em Romanos 8, 28 e 29, que nós temos a mesma missão de que Jesus teve. A mesma missão, a mesma responsabilidade, porque nós devemos ser conformes à sua imagem. Segundo, se nós estamos predestinados a ser igual a Jesus, se Deus preparou esse caminho para nós, e se Ele falou, é possível, nós devemos levar a mensagem que Ele levou. Qual mensagem que Jesus levou? Condenação ou salvação? Salvação. Então em você, há no seu espírito um ministério poderoso chamado Ministério da Reconciliação. Ai, pastor, então quer dizer que eu vou ter que aconselhar casais que estão brigando? Não. Reconciliação significa a reconciliação do homem que está afastado de Deus com Deus. Sabe quem tem esse ministério? Olha para a pessoa do seu lado. O outro lado agora. Vocês têm esse ministério, amém? Todos nós temos. Esse é o propósito dos filhos de Deus, aleluia. E aí, Nós entendemos isso, que temos que levar essa mensagem, que devemos ter a mesma missão que Jesus. Mas não basta somente entender isso. Nós precisamos ter o encargo desse ministério em nossos corações, sabendo que nós somos os responsáveis hoje pela salvação do mundo, pela implantação do reino de Deus aqui na terra. Nós somos os responsáveis. Assim como Deus um dia confiou isso a Adão, confiou isso a nós também, a você também. Nós temos que ter esse encargo. E quando nós vamos executar essa tarefa, essa responsabilidade, nós precisamos executar isso com amor. Porque Jesus amou aquela mulher. Jesus viu o quanto aquela mulher precisava, carecia do amor de Deus e da verdade de Deus, que ia tirar todo engano da vida daquele povo. E depois que nós decidimos executar essa tarefa com amor, com encargo no nosso coração, nós precisamos entender, e para ativar tudo isso, nós precisamos entender que o mesmo amor que eu, que você, recebeu de Deus, fazendo com que todos os nossos pecados fossem perdoados e Jesus fosse crucificado em nosso lugar, esse amor que está lá em João, capítulo 3, verso 16, que nós lemos, todos juntos, esse amor não é só para mim e não é só para você. Esse amor é para quem? Para o mundo. Porque Deus amou o... Deus amou a igreja de tal maneira, é isso? Deus amou o mundo. O mundo. Nós precisamos entender esse princípio. De que o mundo precisa ouvir essa palavra. De que o mundo necessita urgentemente dessa palavra. O mundo está precisando. O mundo está precisando. As pessoas, as mulheres samaritanas. Que pode ser aquele amigo seu do seu trabalho. Aquele seu colega da escola. Aquela sua vizinha. Aquele seu parente, seu cunhado, que às vezes é meio chato. Esses são as mulheres samaritanas que estão precisando de uma palavra de salvação. E eu quero fazer um desafio. Um desafio aqui. Que você pensasse agora em algumas pessoas que estavam na mesma condição daquela mulher samaritana. Na mesma condição. E você colocasse no seu coração de orar e jejuar por essas pessoas, para que ela recebesse essa palavra de salvação. Talvez de você, talvez de um crente qualquer, de qualquer igreja, de qualquer denominação, mas que ela receba esse evangelho da paz, as boas novas. Tem pessoas que você gosta que precisam dessa palavra? Tem? Pense nessas pessoas. Gostaria que você ficasse em pé agora. Eu tinha muito mais para falar, mas eu creio que a síntese dessa mensagem, acho que vocês já entenderam. Se há alguém aqui nesse lugar que nunca fez uma decisão por Jesus, que talvez você, olhando para essa mulher samaritana, da forma que ela afrontou Jesus ali, você já tenha feito isso. Você se encontra na mesma posição dela. Longe de Deus, talvez com uma vida até um pouco torta, desalinhada, cheia de problemas, duvidando até que Deus te ama. Eu quero falar para você que Deus nos ama, que Jesus nos ama, que Deus ama o mundo. Deus quer salvar esse mundo, Deus quer salvar a sua vida. E se você hoje sentiu no seu coração de entregar a sua vida a Jesus Cristo, gostaria que você começasse agora a pensar nesse amor, na extensão desse amor por você. Que nós vamos orar juntos aqui. E você vai ter a sua vida transformada para a honra e glória do Senhor. Tem alguém aqui nessa tarde que quer entregar a sua vida a Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Levante a sua mão.